Senhoras e senhores deputados, muito boa tarde a todas e a todos. Vamos ouvir em audiência a plataforma de organização não governamentais portuguesa sobre a pesca. PONG Pesca. PON Pesca. Aqui representada pelo Sr. Dr. Gonçalo Carvalho, coordenador da PON Pesca, pela Sra. Dra. Rita Sá, da Comissão Coordenadora da PON Pesca e representante WWF, pela Dra. Ana Matias, também da Comissão de Coordenação da PON Pesca, representante da CCIENA, Dra. Sandra Pereira, da Comissão de Coordenadora da PON Pesca, representante da Quercus, e esta é a representação da PON Pesca. Queria, em nome da Comissão e interpretando o sentimento de todos os seus deputados, agradecer a vossa presença e dizer-lhes que é com todo o gosto que os ouvimos. O modelo que nós temos adotado e que vai ser adotado nesta audiência é o seguinte: vocês têm um tempo inicial de 10 a 15 minutos para expor os motivos que os trazem cá. Depois, cada partido político tem um tempo de 5 minutos para fazer comentários e perguntas à vossa intervenção e depois, na parte final, para responder às perguntas e aos comentários da senhora e dos seus deputados, a PON Pesca terá também mais 10 a 15 minutos para responder. Assim sendo, e depois das saudações, agradecimentos, dou a palavra ao senhor Dr. Gonçalo Carvalho, faz favor.
Muito obrigado. Muito boa tarde a todos. Queria começar por agradecer, portanto, esta possibilidade da PON Pesca vir aqui à Comissão de Agricultura e Mar falar sobre este tema muitíssimo atual e muitíssimo importante para Portugal, nomeadamente para as pescas portuguesas. Agradecer a presença de todos. Vamos ver, a apresentação parece um bocadinho desconfigurada, mas eu espero que se consiga ver tudo. Portanto, começar aqui por falar apenas do ponto de vista mais geral da PONG Pesca. Portanto, a PONG Pesca, para além daquelas organizações que estão aqui representadas hoje, portanto, congrega um total de 8 organizações de defesa do ambiente portuguesas. Pronto, aquelas podem ver ali em baixo nos símbolos. Nós trabalhamos como plataforma desde 2009. A acompanhar, portanto, os assuntos relevantes em termos de pescas e de exploração sustentável dos recursos marinhos, portanto, tanto do ponto de vista daquilo que tem, naturalmente, implica também as instituições comunitárias, como aquilo que também é feito exclusivamente aqui em Portugal e nas regiões autónomas, incluindo as regiões autónomas. A nossa visão, assim, de uma forma simples de dizer, é, portanto, não apenas, portanto, ter um ecossistema, ecossistemas marinhos. Sim, não se preocupe. Não se preocupe, deixe estar. Não há problema. Portanto, a questão aqui, e é muito crucial, e é assim desde o início da PONG Pesca, como eu disse, formou-se em 2009, é ter ecossistemas marinhos saudáveis, mas que permitam, portanto, uma gestão pescatória, uma exploração sustentável dos recursos pescatórios, respeitando os pareceres científicos e também a sustentabilidade das comunidades que dependem destes recursos e deste ambiente marinho. E, portanto, a nossa missão é basicamente isto: assegurar uma gestão sustentável das pescas, advogando por políticas adequadas a nível nacional, envolvendo as comunidades pescatórias e com o objetivo de melhorar ou manter em bom estado os ecossistemas marinhos. Portanto, explicar um pouco que realmente a nossa visão não é uma visão clássica de ambientalista. Nós, de facto, entendemos que um ecossistema marinho bem preservado é totalmente do interesse das comunidades pescatórias e das empresas e das pessoas que dependem da pesca. Falando concretamente sobre a sardinha, mas fazendo aqui, portanto, não falando especificamente sobre aquilo que está mais presente na agenda política neste momento, mas explicar-vos como é que a PONG Pesca se tem envolvido e seguido este tema. Portanto, já há muitos anos que a Pão de Pesca naturalmente segue a sardinha com muita proximidade, era o nosso principal recurso pescatório em termos de tonelagem, e continua a ser muito relevante neste momento e envolve uma grande quantidade de empresas e de pessoas e de comunidades pescatórias de norte a sul do país. Desde 2015 passámos a fazer parte da Comissão de Acompanhamento da Sardinha, portanto, antes disso éramos observadores, a partir de 2015 passámos a ser formalmente um dos membros, e em 2015, quando se lançaram alguns alertas sobre o possível mau estado do estoque da sardinha, logo aí nós enviámos num documento à Direção-Geral dos Recursos Marinhos, um documento que continha esta frase: existe uma forte hipótese de colapso do estoque da sardinha se não forem seguidos os pareceres científicos e se não forem tomadas medidas precaucionárias face à inexistência de melhor informação científica. E portanto, aquilo que isto quer um pouco dizer que para nós a situação do estoque da sardinha já há algum tempo que implica cuidados adicionais. Referimos também nesse documento que portanto, esta lógica de ser um recurso comum, público, e que tem que ser, portanto, gerido de forma sustentável e responsável por parte dos nossos governantes. Aquilo que é possível verificar é que o estoque está numa trajetória decrescente há vários anos e está em situação muito grave do ponto de vista científico desde 2009. Eu vou falar um pouco sobre isso mais à frente, mas de momento penso que é mais ou menos isto. A frase que está aqui meio cortada é que a Pão de Pesca tem, portanto, vindo a interagir não só com as associações pescadores, mas também com o IPMA, e participámos na reunião científica que reviu, portanto, o modelo de gestão que é aplicado e o modelo de recolha de dados e de emissão de pareceres científicos que é utilizado para a sardinha, isso em 2017. O que é que nós temos defendido, como eu digo, não apenas tendo em conta aquilo que está em cima da mesa neste momento, mas a médio e longo prazo para a sardinha e para o cerco. Um dos nossos contributos na Comissão de Acompanhamento da Sardinha, que tem sido, de resto, apoiado pela maior parte do setor, é que eventualmente a Comissão deixe de chamar da sardinha e passe a chamar-se do cerco, porque há aqui uma lógica de gestão entre as várias espécies que o cerco pode capturar, que eu vou também desenvolver um pouco mais à frente. Portanto, aquilo que nós dizemos, e isto é transversal não só à sardinha, mas em todas as pescas, é que é urgente um controle efetivo das atividades pescatórias. Pensamos, e também já o dissemos em diversas instâncias, que é urgente capacitar o IPMA para produzir a melhor informação científica possível que nos permita depois tomar as melhores decisões. É crucial, portanto, seguir as recomendações do Conselho Internacional para a Exploração dos Mares, que é alimentado, entre aspas, em grande medida pelo IPMA no que toca aos dados científicos sobre a sardinha. Isso é algo que é importante ter em mente. É muito importante encontrar soluções para o setor que sejam duradouras e que não sejam apenas uma solução para este ano pescar um bocadinho mais e, portanto, e que possam desencadear outros problemas noutros momentos. Portanto, é preciso pensar a médio e eventualmente a longo prazo no que toca à gestão da sardinha também. É de facto preciso ajudar o setor a lidar com escassez daquele que era o seu principal recurso. Algo que temos vindo a dizer inúmeras vezes na Comissão de Acompanhamento da Sardinha é que é urgente criar uma diferenciação positiva da sardinha capturada em Portugal em relação à sardinha que é importada, e como creio que os senhores deputados saberão, é uma percentagem que tem subido bastante. Portanto, esta proporção entre a sardinha que é importada e consumida em Portugal de fora em relação à portuguesa tem aumentado muito, de forma preocupante no nosso ponto de vista, nos últimos anos. E também algo muito importante é de facto evitar que haja, e nesta lógica da Comissão do Cerco e não a Comissão da Sardinha, que haja uma dependência tão grande do setor da sardinha, e que ele possa ser possa mais facilmente também dirigir a sua atividade a outras espécies, nomeadamente à cavala, ao biqueirão e ao carapau, que são espécies que com alguma facilidade a frota de cerco que nós temos consegue capturar. Isto já é entrar um pouco naquilo que temos em cima da mesa, mas de facto o que nós achamos é que, mesmo tendo em conta que há sempre alguma margem de erro nos pareceres científicos, o estoque da sardinha está numa situação preocupante e é essencial para assegurar a continuidade dele e das comunidades que dependem dele uma rápida recuperação do estoque para cima dos limites mínimos de segurança biológicos. E também isto em linha com aquilo que é promovido e previsto pela política comum de pescas. É essencial continuar o acompanhamento através da Comissão de Acompanhamento da Sardinha. Nós, nos últimos meses, temos registado que a Comissão de Acompanhamento da Sardinha tem sido menos ativa, não tem reunido tantas vezes como seria desejável e temos informação por várias vias, a Pongo Pesca, que há reuniões feitas à margem da Comissão de Acompanhamento da Sardinha. Nós achamos que isso é extremamente negativo. Os pescadores têm que ser ouvidos, sem dúvida, isso está fora de causa, têm que ser integrados na gestão, obviamente, é algo que a Pongo Pesca advoga desde o início, mas têm que ser ouvidas também as outras partes que têm interesse na pesca, e a começar passando pelos consumidores e pelas organizações que representam a sociedade civil, mas também os comerciantes e todas as outras partes interessadas. E, portanto, é de facto essencial ter um respeito e seguir os pareceres científicos e advogar pela maior transparência. Há várias decisões que têm sido tomadas, várias negociações que são feitas com Espanha e com a União Europeia e que não são tornadas públicas, nem os documentos que são trocados nessas negociações, nem as próprias discussões, e nós queremos que, sendo tratando-se de recursos que são públicos, a transparência tem que ser uma nota basilar. Pronto, esta questão de colaborar na procura de alternativas. De facto, as associações das nossas associações têm um contacto muito próximo e uma capacidade de intervenção muito grande no consumo, e nós pensamos que podemos, de facto, dar uma ajuda forte nesta valorização e nesta procura das alternativas. E o que está aqui, o que falta, que está tapado, é nós pretendemos, ainda neste primeiro trimestre deste ano, organizar uma iniciativa juntamente com o IPMA para, de certa forma, tornar o processo de produção de conhecimento científico mais transparente e mais perceptível para todos os atores que estão envolvidos, portanto, para os pescadores, obviamente, mas também para os decisores, para os mídia, portanto, para todos os atores envolvidos, obviamente que os senhores deputados serão certamente convidados para este evento, que está a ser organizado em conjunto com, ou planeado em conjunto com o IPMA. Pronto, aqui mais esta lógica da nossa parte de haver uma articulação com as congéneres espanholas, portanto, com as organizações do ambiente espanholas, que já está a existir. Há também aqui, este nível regional, um trabalho que tem sido feito, ou que está a começar a ser feito, a nível do Conselho Consultivo para as Águas Ocidentais Sul, onde estão também representados os nossos vários representantes do setor português. Da nossa parte, aquilo que achamos que é importante é demonstrar que há casos de sucesso numa gestão cuidada do stock e nomeadamente casos concretos de stocks comparáveis aos da sardinha, que estiveram em situações muito graves, mas que rapidamente recuperaram para níveis sustentáveis quando lhes foi dada essa possibilidade. Pronto, vou falar a seguir sobre estas questões do plano de recuperação, que, como vocês saberão, está em cima da mesa, está a ser negociado entre a Espanha e a Comissão Europeia. Já vou falar mais especificamente sobre isso. Queremos a breve trecho reunir então com a Comissão Europeia, também para expor um pouco o nosso ponto de vista e explicar aquilo que queremos fazer para ajudar a resolver esta situação. E depois eu queria aqui lançar uma nota sobre a defesa da boa utilização dos fundos públicos. E aqui podemos depois falar um pouco mais sobre isto, mas preocupa-nos bastante a nota que tem sido dada à aquacultura de sardinha como uma solução para o problema da sardinha. É algo que nós podemos desenvolver um pouco mais, mas que tem vários problemas e várias falhas de interpretação que têm que ser desmistificadas e têm que ser discutidas. Concretamente, então, chegando àquilo que temos em cima da mesa, nós decidimos trazer estes gráficos, que são dos últimos pareceres científicos disponíveis. Como eu já tive a oportunidade de reforçar, para os pareceres do ICES, da Comissão Internacional para a Exploração dos Mares, contribuem as entidades científicas de cada país, e no caso da sardinha, de facto, a maior parte dos dados são fornecidos pelo nosso IPMA. E, de facto, nem é preciso perceber exatamente as legendas que estão ali. O que nós realmente assumimos é que há um declínio gradual e constante da biomassa da sardinha, e isso é demonstrado pelo gráfico do canto superior esquerdo. O gráfico do canto superior direito são então o recrutamento, portanto são as pequenas sardinhas que passam a estar disponíveis à pesca, portanto crescem acima de um determinado tamanho, portanto ganham uma certa resistência e portanto vão em curto prazo tornarem-se sardinhas adultas, capazes de reproduzir e com tamanho para serem capturadas pela pesca. E o que nós vemos é que há também uma tendência decrescente, mas aqueles picos, portanto, uma quantidade enorme, cíclica, de pequenas sardinhas a aparecerem no mar, que costumavam acontecer ciclicamente, isto é algo típico não só da sardinha, mas da maior parte dos peixes com as mesmas características, pararam de surgir ali a partir de 2003. Isso é de facto algo preocupante e típico de stocks que entram aqui em crise. De cima direito. Portanto, havia uns picos cíclicos que diziam que passado 2 ou 3 anos íamos ter ali uma quantidade enorme de sardinhas a chegarem à altura de poderem ser pescadas e de poderem reproduzir. O gráfico do canto inferior esquerdo. Tem ali picos, portanto, é o esforço de pesca, é a quantidade de sardinhas que foram capturadas daquilo que havia disponível. E o que podemos ver é que na mesma altura em que estamos a chegar a níveis muito baixos e onde não apareceram os tais juvenis que eram essenciais para permitir ao stock, portanto, recuperar-se, houve um pico nas capturas, que coincideu também com a certificação da sardinha e que terá havido naturalmente uma procura maior por esse recurso. E finalmente é então este gráfico que nos indica que a biomassa da sardinha, eu peço desculpa, enganei-me aqui, o canto superior esquerdo são as capturas, o canto inferior direito é então a biomassa, portanto a sardinha que há no mar, e vocês podem ver ali uma linha vermelha que desde 2009 temos então a biomassa da sardinha abaixo, bem abaixo desse limite biológico de segurança. Aquele limite, portanto essa linha vermelha é cientificamente aquilo que nos diz que é o nível a partir do qual um stock consegue autorregenerar-se. E, portanto, aquilo que nos diz também a política comum de pesca e as melhores as regras internacionais de gestão de pescas é que devemos ter os stocks sempre acima desses níveis biológicos de segurança. E, portanto, aquilo que nós costumamos dizer é que realmente houve um declínio gradual da sardinha que pode ter sido causado por diversos fatores, ambientais, poluição, uma série de coisas. Mas, de facto, o que parece ter acontecido foi uma tempestade perfeita. Quando o stock já estava num ponto muito mau, houve, de facto, um aumento da pesca que provavelmente precipitou ou agravou a situação grave em que ele já estava. E, portanto, eu acrescentei aqui uma nota que vocês saberão, aliás está em cima da mesa, que é o facto da sardinha ser gerida diretamente entre Portugal e Espanha, com um acompanhamento da Comissão que nós não percebemos exatamente qual é, e, portanto, não é mais um daqueles toques que é decidido entre todos os países, todos os anos, em dezembro. O que é que nós queríamos reforçar muito, e eu vou desenvolver isso depois um bocadinho mais à frente. Stocks com estas características há vários, na União Europeia neste momento há pelo menos 2 que eu acho que são comparáveis, 2 stocks de arenque. O percurso, o padrão é muito idêntico e o que é que normalmente acontece e é essencial para que stocks nestas situações recuperem? É de facto essencial haver um corte nas capturas, 2 é preciso proteger os juvenis e as zonas onde o peixe cresce. E o que nós podemos dizer é que houve 2 stocks de arenque, um no Mar do Norte e um a oeste da Escócia, que em muito pouco tempo recuperaram, porque de facto são peixes com ciclos de vida curtos e se lhes forem dadas as condições certas, recuperam rapidamente, ou mais rapidamente, por exemplo, que a pescada ou que o bacalhau. Isto no fundo é reforçar aquilo que vocês já sabem. Portanto, Conselho de Dezembro, a Comissão Europeia pediu a Portugal e a Espanha para reforçarem as medidas de proteção de juvenis em relação ao que tinham apresentado, que nós tínhamos dito que achávamos que era pouco. O plano de recuperação estará então a ser avaliado por este Comitê Científico, Técnico e Económico da Pesca, portanto da Comissão Europeia, e esperam-se resultados a breve trecho. Quase terminar. O diálogo, portanto, está a ser retomado no início de 2018, espera-se uma decisão para breve. Lamentavelmente nós não temos acesso ao que é que está a ser feito e isso é a questão da transparência que eu já ressalvei. Reforçando esta questão, portanto, é urgente reforçar trazer a biomassa para cima dos limites biológicos de segurança. Há vários cenários que podem ser explorados, nós não nos opomos a isso, para além das não pescar, desde que o ICES ou o STCF nos digam ok, isto vai permitir ao stock recuperar. Portanto, novamente a questão da transparência e aqui também uma questão que a política comum refere, que é sim senhor, podem ser enviados estudos socioeconómicos que digam, não podemos respeitar o parecer científico porque várias comunidades vão sofrer gravemente nomeadamente em termos socioeconómicos, mas é preciso que esses pareceres sejam tornados públicos. Eu penso que é uma exigência mesmo, é uma exigência da política comum de pesca, e acho que é algo justo quando se fala de recursos comuns. Pronto, e esta questão também, então, de para além de ser cortada a pesca bastante, para o stock poder recuperar, é essencial proteger os juvenis. O IPMA e a sua congénere espanhola têm identificado as duas zonas que são essenciais para a sardinha na Península Ibérica e que têm que ser muito urgentemente protegidas para darmos hipótese à sardinha de poder recuperar. Pronto, e só mesmo para acabar, portanto, no fundo é esta questão da gestão, não apenas da sardinha, mas tudo um pouco, tudo o que é gestão pesqueira. Portanto, são recursos comuns sujeitos a ciclos e alterações que nós não controlamos. E o que nós defendemos é que as decisões têm que ser tomadas tendo em conta o benefício comum, que envolve também, obviamente, as comunidades pescatórias. Base na ciência, transparência, monitorização e controle e também valorizando, então, o que é capturado.
Muito obrigado. Muito obrigado, Dr. Gonçalo Carvalho. Tem a palavra em representação do PSD, o Sr. Deputado Cristóvão Norte, faz favor.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Quero, em primeiro lugar, cumprimentar os representantes da Pong Pesca e agradecer o trabalho notabilíssimo que têm feito a respeito da questão importante da sustentabilidade dos nossos estoques de pesca e, em particular, o da sardinha. Bom, a primeira nota que me cumpre registar é a circunstância de terem afirmado que encontram resistência parte do Governo no sentido de reunir com a frequência desejável a Comissão de Acompanhamento da Pesca da Sardinha. Eu julgo que esta é uma matéria muito sensível, delicada mesmo, bulo com questões de natureza ambiental, mas também com as questões de natureza económica e social. E, portanto, é incompreensível que, quer no que respeito aos pescadores, que já tiveram a ocasião de manifestar a mesma circunstância, quer no que se refere a associações de natureza ambiental, o Governo não tenha a capacidade de criar a relação de confiança, proximidade, uma postura colaborativa, de forma a assegurar que estas matérias são tratadas da forma mais abrangente possível. Nós, o PSD, o Grupo Parlamentar do PSD, tem sempre assumido uma posição a este respeito. Nós entendemos que não é possível, em circunstância alguma, admitindo que isso para alguns não seja a posição mais simpática ou generosa, disputar a importância dos pareceres científicos e entendê-los de uma forma em que, das decisões que venham a ser tomadas, eles não sejam ponderados. Isto é um aspecto crucial do nosso ponto de vista e, aliás, basta consultar qual é que tem sido a nossa posição e o nosso entendimento e, bem assim, as posições que foram sendo sempre tomadas a este respeito quando tivemos responsabilidades governativas. A dificuldade aqui é sempre uma, é encontrar o equilíbrio. E esse equilíbrio exige várias coisas. Exige também que nós tenhamos a capacidade de mobilizar conhecimento científico para esta discussão, que é uma coisa que o Estado português, em regra, não tem feito da melhor maneira possível. Porque se é verdade que a incerteza sobre a produção de pareceres existe em várias entidades ambientais, da pesca, dos pescadores, dos armadores, enfim, eu acho que é mais do que determinante que o Estado português faça uma aposta nesse sentido, para munir a comunidade das ferramentas indispensáveis para decidir em consciência. Porque muitas vezes nós ouvimos dizer que o problema não é tão grave como realmente parece ser por força dos parceiros que há, e isso cria um sentimento de grande orfandade e desconfiança perante aqueles que são os destinatários primeiros dessas reduções. Eu acho que isto é uma coisa que já toda a gente percebeu e que se verifica ano após ano sem haver solução a esse respeito. Depois, acho que há aqui uma coisa também que é muito importante, que é construir aqui alternativas em face desta circunstância, e aí tem-se feito algum esforço, mas eu julgo que o esforço ainda pode ser aprofundado significativamente, que é para oferecer alternativas a quem se encontra na posição de não poder desempenhar a sua atividade profissional, ou neste caso a pesca da sardinha, tem que se encontrar no biqueirão, na cavala, enfim, até pode no limite, porque isto é uma situação que nenhum de nós tem a garantia que se resolva em um, dois, três anos, nenhum de nós. Nós podemos vir a tomar estas decisões todas e ainda assim, como já aconteceu noutros locais, não haver uma regeneração do estoque de sardinha. Portanto, isto é um enigma que nós não dominamos as variáveis e, portanto, ousarmos assumir que o cumprimento das indicações mais conservadoras que os parceiros estabelecem não é, por si só, um garante que haverá essa regeneração. Mas, obviamente, continuar como temos estado também, obviamente, não resolve nada. Isso é um facto. Nós passámos de 106 mil toneladas há 10 anos, já estamos nas 14 mil toneladas, e a senhora ministra esteve cá a semana passada, não nos disse isso, mas já podia dizer que, se calhar, ainda tínhamos que ir monitorizando as capturas para avaliar em que medida era possível garantir essas 14 mil toneladas. E depois temos outra coisa, que é o seguinte, e que também é muito importante. Nós precisamos, em tempo, com os apoios que temos para essas comunidades, pôr esses apoios no terreno. Se nós não colocarmos esse apoio no terreno, não temos hipótese de conseguir a compreensão dessas pessoas. São situações socialmente muito delicadas, exigentes, que causam grande transtorno na vida das pessoas, e isso impõe que nós tenhamos particular atenção. Com a sua tolerância, Sr. Presidente, eu queria só colocar uma questão.
E ser breve, Sr. Deputado.
Farei, Sr. Presidente. Só uma questão. Eu percebo perfeitamente, aliás, consulto muitas vezes as vossas posições e tenho conhecimento delas, portanto, julgo poder dizer que conheço suficientemente bem as vossas posições, mas eu queria, num aspecto que frisaram, colocar a questão. Porquê é que entendem, quais as razões em concreto, porque que a aquacultura de sardinha é indesejável? Foi a única dúvida que me suscitou a vossa apresentação. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Tem a palavra o Sr. Deputado João Castro, do Partido Socialista. Vai, Sr. Deputado.
Senhor Presidente, senhores deputados, cumprimentar a Ponto Pescas, restar o trabalho e os alertas que têm desenvolvido, corroborar os objetivos aqui referidos, que penso que são partilhados pela generalidade dos grupos parlamentares, onde, em síntese, podemos dizer que a sustentabilidade da utilização dos recursos, não é, de uma forma geral, e dos oceanos em particular, são fundamentais, quer por questões relativas à sobrevivência e ao prolongamento da vida no planeta, mas também, em particular, no caso das pescas, em defesa do próprio setor das pescas. E, portanto, sabemos que se avançarmos ou se continuarmos a fazer uma utilização do recurso acima da sua capacidade, ou dos recursos acima da sua capacidade de autorrenovação, estaremos claramente a comprometer aquilo que são as pescarias futuras e aquilo que é a atividade futura do próprio sector. E, portanto, eu penso que esta é uma temática que o próprio sector já percebeu, as próprias associações de profissionais do sector já o perceberam, já participam de outra forma neste tipo de abordagem e, portanto, parece-nos que é algo que reúne algum consenso. O problema que depois se nos coloca é o passo seguinte, não é? Como é que o fazemos, quando é que o fazemos, com que parceiros, em que medida, em que grau. Gostaria também aqui de dizer, em relação à intervenção do Sr. Deputado Cristóvão Norte, que ainda no passado dia 16 tivemos aqui a Sra. Ministra do Mar em audição, e o Sr. Secretário das Pescas, em audição exatamente sobre o temático da sardinha, a requerimento do PCP e penso que também do PSD, e portanto onde a generalidade destas questões foram abordadas, onde foi levantado, onde foi focado o aumento exponencial dos meios governamentais para o conhecimento das questões dos stocks e do estudo científico e da fundamentação científica daquilo que possa ser o esforço de pesca ou as perspectivas de esforço de pesca, assim como de muitas das medidas que estão a ser implementadas e que no âmbito das negociações também com Espanha, numa avaliação conjunta desta questão, na limitação dos números de embarcações, na instalação de controlos de VMS, no apoio aos próprios profissionais do sector, bem como, e foi aqui referido nessa audição, e também gostava de ter o vosso feedback sobre esse assunto, da participação de organizações não-governamentais em parceria com o sector neste processo e na abordagem sobre este processo. E, portanto, aquilo que gostaria de aproveitar a vossa oportunidade no sentido de recolher a vossa reflexão sobre esta temática, sobre uma questão de fundo, é muito simples. Portugal hoje é dos maiores consumidores per capita de pescado do mundo. Portugal importa 50% do pescado que consome, ou mais, e portanto que perspectivas ou que metodologias de abordagem podemos nós ter sobre esta temática sem ser o corte radical ou sem ser abdicar deste valor e deste bem nacional que temos transportado ao longo das décadas, sabendo nós que gostamos de dizer que Portugal é um país marítimo, Portugal é um país de mar e que hoje a nossa presença no mar efetiva depende claramente, até por questões de soberania, depende claramente da frota de pesca. E, portanto, a frota de pesca hoje é uma presença determinante, não só do ponto de vista social, do ponto de vista cultural, mas do ponto de vista mesmo estratégico e de soberania, volto a repetir, do próprio país, sobre uma área que até estamos em processo de ver ampliada e de ver aumentada e que só faz sentido termos esse processo, tivemos capacidade para a gerir e para dela usufruir e para dela... E, portanto, gostaria de aproveitar a oportunidade da vossa presença, já termino, Sr. Presidente, no sentido de tentar recolher, que certamente terão, a vossa reflexão sobre esta questão de fundo, que no fundo se cruza com a sardinha, mas também com a generalidade das forças de pesca, sobretudo em espécies que estejam de alguma forma ameaçadas, sendo que os estudos que temos é que, no contexto europeu, cerca de 80% das espécies que são alvo de pesca já estarão em situação de sobrepesca. E, portanto, o cenário é, não sei se vamos a tempo, mas o cenário não é propriamente animador. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Tem a palavra a Sra. Deputada Patrícia Fonseca, do CDS-PP. Faz favor.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Desculpe, eu geralmente não sou logo a seguir e estava queria cumprimentar os representantes da Pong Pesca aqui presentes e dizer que, em primeiro lugar, que o CDS partilha das preocupações que aqui manifestaram no que respeita à sustentabilidade das espécies e temos defendido isso, inclusivamente ainda na semana passada, salvo erro, quando a Sra. Ministra aqui esteve numa audiência audição a propósito precisamente do tema da sardinha, levantámos essa questão e que no fundo percebemos a preocupação com a questão social, tanto no fundo dos rendimentos dos pescadores e da falta de alternativas que devem ser encontradas, mas temos de ter a salvaguarda da sustentabilidade das espécies, porque no limite o fim da espécie também implica, como é óbvio, a atividade económica dos pescadores. E portanto julgamos que é do interesse de todos que a espécie seja sustentável, e houve inclusive no passado recente um conjunto de medidas de procura de espécies alternativas, como o exemplo da cavala, que tem vindo, não compensa totalmente. O que eu queria concretamente aqui questionar, e que vem um bocadinho, algumas informações que o senhor que nos trouxe aqui, que são algo contraditórias com aquilo que a senhora ministra nos transmitiu na semana passada. Há uma questão que para mim, que eu gostaria de saber se podia esclarecer, que tem a ver com os parceiros científicos. Os parceiros científicos têm, geralmente, vários cenários. Aqui também apresentaram, portanto, há o cenário zero, há o cenário das 14 mil toneladas este ano e o cenário intermédio. O que é que faz, portanto, e com certeza que esses diferentes cenários têm implicações diversas também na recuperação, naquilo que é a recuperação da espécie, o que é que faz, ou o que é que é apenas uma opção política a opção por um desses cenários, ou o que é que acontece, como é que isso é decidido, se é que me sabem responder. Depois, porque há vários anos que há estudos científicos, e pelos vistos, estes estudos científicos não têm surtido os efeitos necessários, quer dizer, no fundo, porque não são respeitados ou porque não são bem feitos. E há uma questão que a mim que eu tenho questionado, que eu tenho colocado várias vezes, que é, os estudos científicos como é que ocorrem? Limita-se a analisar a quantidade de, portanto, fazer o recrutamento das espécies e constatar uma evidência, ou vamos à procura das causas de não haver espécies, e aqui embrica com a possibilidade ou não das alterações climáticas terem influência naquilo que são os recrutamentos. Ou seja, e também, eu se calhar vou aqui ser um bocado confusa, não é? Mas isto está tudo, eu acho que isto está tudo interligado, implica também com aquilo que aqui nos trouxeram relativamente à preocupação que têm da aquacultura, tanto da eventual má utilização dos recursos públicos nos projetos de aquacultura. Eu própria tive a oportunidade de perguntar isso à senhora ministra, quando na audição passada sobre a sardinha, quando ela anunciou este projeto de repovoamento da sardinha, no fundo, quais as garantias que nós temos que gastar verbas a produzir sardinha em cativeiro, em aquacultura, e depois a libertar no mar, que essa sardinha, por um lado, sobreviva, por outro lado, se mantenha na costa, nos locais em que os pescadores portugueses pescam, inclusivamente, até dei nota de uma informação das pesquisas que fiz, que no norte, portanto, a sardinha ocorre sobretudo ali na zona norte e centro do país, que é onde agora está, onde a pesca foi proibida, mas a informação que eu vi, que está disponível no site do IPMA, é que a sardinha migra para o norte. Portanto, no fundo, tudo isto é dinâmico, não é? E como é que eu acho que um estudo científico é mesmo isso, não se pode limitar a constatar evidências, tem de interpretar os resultados, e confesso que nunca ninguém me conseguiu explicar ou dizer onde é que eu podia procurar as relações, e não estou esclarecida, não sei se me poderiam ajudar nesta questão. Depois, aquacultura porquê? Perguntar se é que eu tinha aqui seguido, mas entanto levantei várias questões e já me tinha perdido nas minhas notas. Levantar a questão da falta de sardinha é um problema apenas da Península Ibérica ou é um problema generalizado nas zonas onde se pesca tradicionalmente, nas outras regiões do globo, porque nós importamos sardinha, ela é pescada noutros lados. Ela não existe na nossa costa, mas aumenta. Como é que está o estoque da sardinha nas outras zonas? Porque eu acho que isso era importante para se perceber, de facto, o que é que se nós, no fundo, estamos, se isto é uma guerra, entre aspas, frutífera, não é? Eu estou a terminar, Sr. Presidente. Se é uma guerra infrutífera e não vale a pena continuarmos a lutar porque, de facto, a sardinha não vai... Não vai os estoques não vão aumentar. Pronto, para terminar só, mesmo... disseram aqui que desde 2009 que a sardinha, os estoques de sardinha estão abaixo dos limites mínimos de... não sei qual é que é o termo, mas, no fundo, biológicos. A Sra. Ministra disse-nos que no ano de 2016 e 2017 houve um crescimento de 30% da biomassa. Eu gostaria que comentassem, por favor.
Muito obrigado, Sra. Deputada. Tem a palavra o Sr. Deputado do Partido Comunista Português, João Ramos. Fecha-se, Sr. Deputado.
Muito obrigado, Sr. Presidente, Srs. Deputados. Queria começar por cumprimentar a Pongo Pesca e as estruturas na pessoa do Sr. Coordenador. Gostava de referir que é uma evidência, se não houver sardinha não há pesca, né? E por isso a preservação do recurso é fundamental, mesmo para quem defende que é preciso haver pesca da sardinha e que ela é importante para... o país. Esta questão é tanto mais complexa porque a sardinha não tem só, tem uma importância económica para o nosso país, mas tem uma importância para além daquilo que é a importância económica. Tem uma importância social, tem uma importância cultural e por isso a questão é muito mais relevante e também é por isso que se calhar muitas vezes os governantes são chamados à Assembleia da República para falar na questão da sardinha, porque tem uma... há aqui uma questão mais abrangente que vai para além daquilo que é a questão económica da sardinha. O posicionamento do PCP relativamente a esta matéria e a defesa que tem feito é que é importante salvaguardar o stock, é importante também ter atenção e salvaguardar as comunidades pescatórias e os pescadores e por isso a ação tem que ir neste sentido e pensamos que uma das melhores formas de salvaguardar este stock ou de salvaguardar uma espécie é também garantir que há rendimento, que têm rendimento aqueles que ficam, que não a podem praticar. Porque quando isso acontece, há muitas vezes alguma... as pessoas não têm garantias dos seus rendimentos e por isso a tendência é para procurarem obtê-los e por isso daí as questões do rendimento serem importantes. E nesse sentido, ainda agora na audição da Sra. Ministra, apelámos à necessidade de haver uma melhoria no acesso ao Fundo de Compensação Salarial, porque sabemos que os pescadores não estão a aceder, até porque para aceder ao Fundo de Compensação Salarial é preciso uma ação dos armadores e os armadores não recebem do Fundo de Compensação Salarial, recebem das paragens, mas do Fundo de Compensação Salarial não recebem. E por isso não têm um interesse direto em aceder ao fundo. E é preciso melhorar essa questão. E, por outro lado, é preciso valorizar outras espécies. Falaram aqui noutras espécies e é preciso trabalhar nesse sentido. Aliás, recordamos sempre a proposta que o anterior Secretário de Estado das Pescas tinha sobre esta matéria, que era dizer à pesca do cerco, à frota do cerco, para apanhar carapau, que na verdade não era uma alternativa relativamente àquilo que eram os seus rendimentos, não era uma alternativa nem em termos técnicos, nem em termos económicos daquilo que o carapau representa. E por isso, trabalhar na valorização do pescado é fundamental, porque há algumas espécies que estão disponíveis em quantidades suficientes, aliás, algumas até o país não esgota as possibilidades de captura que tem, e por isso a sua valorização é muito importante. Gostava de vos colocar basicamente três questões e algumas delas já foram abordadas. A primeira é se consideram que as medidas que já estão definidas são suficientes em função daquilo que são as necessidades e o que é preciso em matéria de preservação dos estoques. Para o setor, se calhar, ou o setor atualmente tem uma posição aqui diversa porque também houve uma expectativa com a redução da captura de sardinha, o haver o seu aumento de preço. Isso foi uma coisa que se verificou no primeiro ano, onde houve uma redução mais acentuada, mas que não se repetiu. E por isso, e depois ainda há a posição do armador e há a posição do pescador, né? Relativamente a esta matéria. A questão que é preciso saber é precisamente que se as medidas que estão definidas consideram que são suficientes, porque quem anda à pesca se calhar as considera muito restritivas, mas quem está do lado, essencialmente do lado da preservação do stock, gostava de saber essa percepção. Outra questão tem a ver com a investigação. Uma das primeiras coisas que disseram foi que é preciso capacitar o IPMA. E por isso a pergunta é em que medida é que consideram que é preciso capacitar o IPMA. Não temos dúvidas, o PCP nunca teve, que é preciso ter estruturas de investigação, laboratórios de Estado em condições. Essa não foi a opção de muitos governos, foram descapitalizando as estruturas públicas de investigação e de acompanhamento de alguns setores. Aquela perspectiva sempre que o Estado era uma coisa gorda e os problemas do país era que havia Estado a mais e depois temos necessidade, agora vimos quando o país ardeu a necessidade que tínhamos do Estado em alguns sítios e na área da investigação que também precisamos de respostas nessas matérias, por isso a pergunta é em que medida é que consideram que é preciso capacitar o IPMA. E a última questão, vou mesmo terminar, é esta questão da produção de sardinha. E era importante que nos falassem sobre isso, sobre as dúvidas que têm relativamente a esta matéria, porque certamente terão acompanhado a audição da Sra. Ministra aqui na Comissão. A Sra. Ministra falou com muito entusiasmo desta medida, da solução que ela podia representar. E por isso, se há aqui questões de abordagem técnica ou outra que considerem que vale a pena aprofundar alguma reflexão sobre isto, era importante que nos pudessem deixar. Muito obrigado.
Muito obrigado, deputado. Para responder, tendo de novo a palavra o Dr. Gonçalo Carvalho, com o da Pão Pesca, por favor. Há algum problema? Passa.
Está Santinho Pacheco, podemos?
O senhor Dr. Gonçalo Carvalho tem a palavra, faz favor.
Começar por agradecer as questões que foram colocadas. Se calhar, como nós vamos fazer, eu vou responder a algumas delas, mas... Ok. Vou responder algumas e depois a minha colega Rita Sá irá abordar mais concretamente outras, independentemente de comentarmos sobre várias das questões. Portanto, a aquacultura se calhar deixava um pouco mais para a frente. A questão dos pareceres científicos, que foi muito focada por vários dos deputados e realmente é crucial. Para nós, como vos dissemos, é um princípio basilar de uma gestão de pescas e aquilo que dizemos muitas vezes é que os países em que a gestão das pescas é considerada exemplar, há um investimento muito forte na investigação e portanto, a vários níveis, não só públicos, e de facto isso demonstra resultados. Para nós é essencial conhecer bem aquilo que se tem, poder, tanto quanto possível, explicar o que é que se tem e tentar, o máximo possível, prever o que é que se poderá ter. Mas, de facto, isso só é possível que, havendo, de facto, dedicando fundos à investigação, principalmente num país com a estrutura organizativa de Portugal. É importante, pelo menos, é muito importante para nós dizer aqui que o IPMA, no que toca à sardinha, tem feito um trabalho notável. Possivelmente em relação a outros estoques e outras populações de peixe, outras espécies, não tem sido capaz de fazer um trabalho tão bom, mas de facto a sardinha tem dedicado um esforço muito, muito profundo e tem um know-how que é inclusivamente elogiado reconhecido a nível internacional. E portanto, dentro daquilo que são as incertezas da ciência, eventualmente agravadas com alguma falta de apoio a vários níveis, financeiro, em termos de recursos humanos, mas até a nível político, que o IPMA teve há alguns anos para cá, de facto o IPMA tem um trabalho que é reconhecido e para nós, pelo menos, temos confiança no trabalho que o IPMA faz, que depois é, como já disse, enviado e integrado naquilo que é o trabalho do ICES, e portanto nós... achamos que aquilo que está em cima da mesa poderá eventualmente ter uma margem de erro, como toda a ciência tem, mas é extremamente fidedigna. O que é importante dizer sobre a ciência? De facto, uma coisa que nós já dissemos, não talvez concretamente nesta apresentação, mas temos dito repetidas vezes, se para a sardinha há alguma falta de conhecimento, é verdade, mas mesmo assim há uma robustez de conhecimento. No carapau temos de facto uma capacidade de dizer bastante bem o que é que está a acontecer com o carapau. Nas outras duas espécies que poderiam interessar diretamente ao cerco, a ubicarão e a cavala, há uma escassez muito forte. Não é possível fazer avaliação de estoques para essas duas espécies como se faz para a sardinha e para o carapau. Isto é uma necessidade urgente para a qual nós vimos alertando há muitos anos e que parece que finalmente está contemplada num programa que tem sido agora apresentado, o Sardinha 2020. Isso é essencial para nós sabermos o que é que podemos capturar das outras espécies para eventualmente permitir ao setor explorar de forma sustentável as outras espécies e, de certa forma, aliviar a carga sobre a sardinha e permitir-lhe recuperar. Infelizmente, neste momento, ainda não podemos fazer com toda a certeza sobre o biqueirão e a cavala, e aquilo que temos vindo a dizer é que é urgente, então, rapidamente, podemos dar estas respostas e saber o que é que podemos apanhar de sardinha, de biqueirão e de cavala, sem arriscar também a sustentabilidade desses estoques. Em relação à integração das outras variáveis, que não apenas, portanto, o peixe que há no mar, é muito importante. Temos que ter noção que o meio oceânico é extremamente difícil de estudar, requer muitos recursos, é um meio que, por definição, está quase sempre em alteração, mas, de facto, é possível prever de forma bastante fidedigna os diversos fatores que entram em jogo com a reprodução e a sobrevivência de uma espécie como a sardinha. Em todo o caso, isso será sempre complementar. O que nós precisamos de saber para uma gestão de pescas é efetivamente o que é que lá há, dos vários tamanhos e em que zonas, e portanto nós somos a favor, já o dissemos várias vezes, de integrar variáveis como eventualmente as alterações climáticas, mas temos que ter noção que será mais um fator a ter em conta aquilo que se vai pescar. E o que já temos dito inúmeras vezes, inclusivamente ao setor, é que muito provavelmente, porque isso acontece noutras pescarias, quando se avalia o risco ou a evolução daquilo que será provocado pelas alterações ambientais, muitas vezes aquilo que se pode pescar para se estar seguro que não se vai dar cabo do estoque é menos, mas com certeza. Quanto mais certeza houver naquilo que a ciência produz, da nossa parte, faz todo o sentido promover. Em relação a... Assim como faz sentido introduzir também variáveis socioeconómicas, mas que sejam então bem fundamentadas e que se estudem os vários cenários, nomeadamente neste caso, nós ainda não vimos então o estudo socioeconómico que nos diz o que é que aconteceria ao setor se a sardinha desaparecer de facto. Porque isso de facto é o que nos preocupa e é o que está em jogo, é uma possibilidade de acabarmos com um setor e uma frota que tem inúmeras mais-valias e nós dizemos repetidas vezes que para nós a pesca é uma atividade que interessa promover do ponto de vista ambiental também, porque depende de um bom estado ambiental, ao contrário de outras que se possam pensar promover. Portanto, para nós, claramente, a pesca é para manter e, quando há um risco de uma pescaria colapsar, de facto, isso lança vários medos a nós também. A questão dos 30% de aumento, eu pus de novo o gráfico, de facto é preciso pôr as coisas em perspectiva. Há um aumento que nós esperamos que se confirme com todas as forças do nosso ser, mas o que se pode ver é que estamos a falar dos últimos do último vigésimo daquele gráfico, e se podem ver em relação à curva descendente que temos ali desde 2008, em que estamos abaixo da tal linha vermelha, que é o nível de segurança biológico, aquele aumento que a senhora ministra refere é muito, muito, muito pequeno. Nós temos toda a esperança que esta tendência se venha a confirmar nos próximos anos, mas é de facto essencial que não se esteja já a aumentar de novo a carga sobre a sardinha, que possa fazer com que aquela pequena tendência crescente venha já a desaparecer no próximo ano. E, portanto, temos que relativizar as coisas neste caso. E, de facto, é bom haver um crescimento, mas ela tem que se confirmar e tem que claramente levar aquela linha para cima da linha de segurança biológica. Para podermos estar todos um bocadinho mais tranquilos. Pronto, também houve a questão dos vários cenários. Sim, os parceiros do ICES apresentam vários cenários, mas à cabeça tem aquilo que o ICES considera que é a melhor opção para assegurar uma exploração sustentável do stock. E, portanto, particularmente quando um stock está numa situação crítica, como é o caso da sardinha, eu penso que tem que haver um seguimento daquilo que é a recomendação científica, que é o que irá, neste caso, promover um crescimento mais rápido do stock, uma recuperação mais rápida do stock, como já dissemos repetidas vezes, pensamos que é o que interessa também ao setor a breve trecho. Sobre ciência. Em relação à presença noutras zonas, sim, os stocks europeus mais do norte estão melhor, provavelmente porque as condições ambientais são melhores, mas sem dúvida porque foram muito menos explorados do ponto de vista comercial durante os últimos anos. É uma espécie, a sardinha, que não é tão valorizada nem sequer em França, muito menos no Reino Unido, e portanto, de facto, eles estão melhor sabemos que há muitas das importações de sardinha que têm vindo para Portugal têm vindo dessa zona. Em relação ao Marrocos, há um ponto de interrogação muito grande. Não há uma avaliação científica. Aquilo que dizem alguns indicadores é que o stock poderá estar a decrescer a níveis bastante, bastante rápidos. Aí também penso que o fator do stock ter sido pouco explorado nos últimos anos, de facto, permite ainda que ele esteja mais ou menos sustentável. Mas nós, da parte do ponto de vista das ONGs, neste momento nunca recomendaríamos sardinha vinda de Marrocos, porque há uma incerteza muito grande. Aquacultura? Pode ser? Ok. Em relação à aquacultura, portanto, a Pongo Pesca tem tido uma posição bastante cautelosa sobre a aquacultura. Nós achamos que a aquacultura é um setor que poderá ter um crescimento muito importante, poderá ser complementar para as populações, para as comunidades costeiras, mas é preciso perceber qual a aquacultura. E, sobretudo, temos que ter em conta que se a aquacultura for feita de uma determinada forma, ela só vai agravar os problemas da sobrepesca. Porque a maior parte das espécies que são produzidas a nível comercial, a nível internacional, dependem de peixe capturado no mar. E, portanto, ao orientar uma produção para a aquacultura, não se está de facto a pescar menos. Isso é uma nota geral que tem que ter sido em conta. Em relação à sardinha, é uma espécie, normalmente as espécies que se produzem à aquacultura são espécies que têm um valor comercial elevado, que a sardinha não tem. Poderá vir a ter em alguns níveis, mas nunca o valor que um robalo, ou uma dourada, ou uma corvina, ou um salmão tem. Portanto, logo aí, para nós, coloca-se a questão da viabilidade económica. Em relação à produção, daquilo que nós conseguimos dizer, e nós temos consultado vários investigadores da aquacultura sobre este assunto, portanto, o ciclo biológico da sardinha não está fechado, ainda não é possível produzir sardinha totalmente em cativeiro, portanto, ter o ciclo fechado dos adultos que desovam, criam larvas e as larvas crescem, portanto, e por aí em diante. Aquilo que nos dizem é que, eventualmente, para ter essa produção viavelmente em cativeiro, serão necessárias quantidades de sardinha em cativeiro que é difícil ponderar, de facto, como é que se vai manter tanta sardinha em cativeiro viva. Tecnicamente parece ter algumas barreiras. O que é que acontece também, sobretudo que nos está a motivar a nossa desconfiança? Não vimos ainda os estudos socioeconómicos que têm por base, e científicos têm por base, esta aposta na aquacultura da sardinha. 2, daquilo que temos observado a nível internacional, e há vários estoques parecidos com a sardinha em diversas zonas do globo, Europa também, que já passaram por esta situação, e em nenhum desses casos houve uma aposta na aquacultura. A única coisa que conseguimos encontrar foi uma referência no Chile, em que realmente houve uma aquacultura da anchoveta, mas que eventualmente ela até nem foi canalizada para a libertação e para a repopulação. Foi utilizada nessa altura e naquele local em particular para fazer ração para a aquacultura. E estamos a falar de um país que já tinha uma capacidade de produção da aquacultura muito avançada e tem características geomorfológicas em que tornava ponderável uma produção de uma espécie. Não é o caso de Portugal. Eu posso vos dizer, pessoalmente, aquilo que eu tenho encontrado do ponto de vista de investigadores e setor da pesca de pequenos pelágicos a nível internacional, quando eu falo sobre a aquacultura de sardinha, é uma de duas reações. Ou um pouco uma certa surpresa, quase. Será? O que é que me está a falhar? O que é que eu não estou a ver? E a maior parte dos casos é um definitivo não. Concretamente para a Pongo Pesca, o que é que nós achamos? Há uma verba muito grande focada neste projeto. No quadro anterior de financiamento comunitário, apostou-se uma grande percentagem dos fundos que haviam na aquacultura para uma unidade, a Aquinova. que, como vocês devem saber, deu uma série de problemas e não foi viável. O que é que nós achamos? Achamos que, em linhas gerais, os fundos em aquacultura em Portugal devem ser para produzir uma nova aquacultura, uma aquacultura ambientalmente equilibrada, mas também que produza algo com que nós sejamos competitivos lá fora e não tentar fazer mais do que os outros países já fazem melhor e que Portugal terá muita dificuldade em competir. Rita, vou-te passar a palavra.
Muito rapidamente.
Só um bocadinho. Queria só avisar que o tempo está a se ajustar. E doutora Rita Sá, não é? Doutora Rita Sá, não é? Sim, vai chover.
Portanto, em relação a abordagens para manter o consumo, nós somos um país que consumimos muito peixe que vem de outros países. Quanto a isso, há muito trabalho a ser feito e que estamos, tanto no âmbito da Pongo Pesca como projetos próprios das várias ONGs, estamos a tentar trabalhar que esse consumo seja o mais sustentável possível, que tenha menos impactos nos países onde vamos buscar esse peixe, nomeadamente a países em desenvolvimento. Há várias coisas que estamos a trabalhar e depois posso-lhe fornecer alguma informação. Em relação à produção nacional, apostava, acho que há dois chavões, é a diversificação e valorização. Portanto, é a diversificação das espécies. Precisamos de explorar outras espécies. Nós temos uma cultura de consumo multiespécies que estamos a perder, que estamos a focar em espécies, principalmente espécies que vêm de fora, como o bacalhau, o salmão, o atum, portanto, e depois a espécie nacional que está à cabeça, a sardinha, o que nos leva a pensar que são tudo espécies que têm problemas de sustentabilidade muito graves, porque não olhar para as que temos em Portugal, outras formas de as consumir, outras formas de as promover. Obviamente com valorização, porque achamos que os pescadores que exploram devem ter um valor justo pela sua exploração. Portanto, muito importante trabalhar na questão do preço de primeira venda em lota dessas espécies. Outra resposta também muito rápida, em relação se as medidas que estão definidas são suficientes. Um ponto que para nós temos tentado falar e dizer, continuamos até ficarmos roucos, para preciso, em relação à questão da proteção, há aqui duas coisas muito importantes: a diminuição de capturas, e que é preciso haver uma diminuição drástica de capturas, que assegure que haja uma recuperação do stock, e outra questão é a proteção dos juvenis. A proteção dos juvenis, a única medida que há à partida é a questão da defesa em tempo real de áreas que sejam definidas que tenham juvenis. Existem neste momento áreas que estão definidas pelos cientistas como zonas importantíssimas para a reprodução e crescimento de juvenis. Essas áreas têm que ser protegidas. Foram áreas que foram definidas no primeiro plano que foi definido, que foi discutido na Comissão de Acompanhamento da Sardinha e que acabou por cair porque o setor considerou que não aceitava essa medida. Essa medida é importantíssima. Há várias dimensões, podem ser áreas maiores, médias, mais pequenas, em diferentes alturas do ano. Há vários formatos que os cientistas estão dispostos a estudar e estão dispostos a discutir com o setor e com as ONGs. Portanto, é muito importante não deixar cair essa medida, sem dúvida, e nós consideramos, provavelmente a Comissão Europeia vai dizer que essa medida tem que voltar para o plano de recuperação. Pronto, acho que da minha parte...
Falhou-me aqui responder a uma das questões do deputado João Ramos, que é a questão da capacitação do IPMA. Meios técnicos, obviamente, mas o que nós achamos é que uma investigação continuada e que também permita às pessoas fazer o seu melhor trabalho dependerá necessariamente de um investimento a nível de recursos humanos e portanto, e contrariar a precariedade que caracteriza os meios científicos. Isso que é essencial.
Muito obrigado. Terminou a audiência, a Pão de Pesca. Mais uma vez agradecemos a vossa presença, a vossa participação e os contributos que nos deram e as perguntas formuladas, e naturalmente penso que foi proveitosa para todos. Muito obrigado, muito boa tarde.
Muito obrigado.